achados. Paulo Furtado nasceu em setembro de 1970 em Moçambique, no seio de uma família urbana, sendo mais novo de 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. Considera que os pais têm uma mentalidade aberta à experimentação e por isso garantiram a todos os filhos a oportunidade de descobrirem os seus caminhos e novos mundos. Da discursividade de Paulo, que já conheço há mais de 10 anos, fica clara a sua origem numa família de classe média alta, nomeadamente pelas suas referências aos lazeres e mais concretamente às férias de verão, que tinham uma duração longa, cerca de 2 meses, e eram passadas na Praia das Maçãs. Portanto, nascido em Moçambique há 50 anos e criado em Coimbra, Paulo Furtado deu-se a conhecer ao grande público com os extintos Teddy Boys nos anos 90. Com o final da banda, fundou no ano 2000 os Reagan, também em Coimbra, e em 2002 criou-se a solo enquanto legendário Tiger Man. Paulo reconhece que a reconstrução do seu gosto musical e os seus consumos juvenis de música estão essencialmente ligados a uma noção de partilha de discos entre amigos e mesmo uma escuta coletiva. Neste cenário em que despertou a sua ligação para a música e com a música, a audição de rádios pirata e de programas de autor funcionava como um veículo de descoberta musical. Com efeito, a sua descoberta musical é iniciada aos 15 anos, à altura em que compra o primeiro disco com o seu próprio dinheiro, o Boom dos Sonix. É importante salientar que ainda hoje se assume como vivendo um eterno momento de descoberta musical, no qual os sons da juventude não ficaram para trás. Paulo Furtado é hoje um artista reconhecido, nacional e internacionalmente. É um artista e multi-instrumentista ligado a projetos como Legendário Tiger Man, Ray Gunn ou Teddy Boys. É também compositor de bandas sonoras, com várias obras publicadas, num já extenso e rico currículo multidisciplinar. E um apaixonado pela fotografia. Na verdade, é uma pessoa inteiramente dedicada às artes em todas as suas dimensões e cruzamentos, tendo já recebido alguns prémios. Produziu inúmeras canções para cinema, tendo sido atribuído o Prémio Sofia para melhor banda sonora original em 2013 com Estrada de Palha e em 2018 com Ornamento e Crime. Mas Coimbra foi sempre pequena para Paulo. Paulo é um homem mundo. E é marcante no seu discurso à América. Segundo Paulo, a América é sempre surpreendente. É uma espécie de metáfora de vida. É tão grande e são tantos os países diferentes encaixados num, tantas coisas contraditórias, que para nós há sempre uma beleza. Há muitos pormenores que não reparamos em Lisboa, mas para qualquer americano, uma igreja do século XIII, a calçada portuguesa, os Jerónimos, são coisas inacreditáveis. Na América há poesia no abandono. Num país que é muito recente, a história, ou alguma documentação da história, quase que é feita por estas coisas que têm 50 ou 60 anos. A América de Jack Kerouac, o deserto e este espaço aberto, esta coisa de haver uma estrada que te leva de uma costa à outra, em que podes guiar em frente durante 10 dias, nós europeus conseguimos encontrar uma poesia nisso. Há sempre um olhar renovado. A América tem essa qualidade. Olhares para a mesma coisa, mas conseguis sempre encontrar qualquer coisa de diferente. Paulo, muito obrigada por estares aqui hoje. A questão é sempre a mesma. Já foi aquela que nos levou a uma conversa durante 4 horas em 2008 e leva-nos e depois levou-nos mais tarde a reencontrar-nos em 2012 e leva-nos hoje a este reencontro. Esse mundo, essa vastidão, essa América, essas Américas, continua a pautar a tua obra, cada vez mais é interdisciplinar, multidisciplinar, de cruzamento, de intertextualidade. Como é que tu hoje te defines? Defines-te como músico? Como é que tu defines?
Eu mais do que músico, acho que neste momento me defino mais como artista. Acho que faço várias coisas com maior ou menor visibilidade, que não são todas relacionadas com música. Algumas são relacionadas com cinema, por exemplo, ou com fotografia. Algumas coisas também, não são tão públicas quanto a música, mas mesmo como músico, cada vez mais as bandas sonoras e a música para teatro e cinema, tomam uma importância muito grande na minha vida profissional.
E essa coisa um bocadinho multi que sempre foste, não é? Sempre te caracterizou muito essa coisa do tal de fazer, que também sempre te caracterizou. Achas que podemos ligar isso um pouco à tua história, à tua biografia, àqueles tempos em que tinhas os Teddy Boys e tinhas que fazer para existir? Achas que essa coisa continua ainda hoje ou evoluiu para outro tipo de coisas?
Acho que de alguma maneira é a mesma energia, mas não tem diretamente a ver com o Stereo Boys, à parte mesmo, sei lá, tem a ver comigo mais do que com o Stereo Boys, não é?
Mas ficou lá dentro.
Sim, mas quer dizer, mas tudo o que muitas das coisas que me interessam agora não têm mesmo de todo a ver com o Stereo Boys. Por exemplo, eu estava a estudar artes na Arca, estudei fotografia, estudei pintura, que são coisas que me interessam neste momento e que provavelmente há 30 anos atrás não me interessavam tanto. Mesmo a parte das bandas sonoras nunca foi propriamente uma coisa que passasse muito próximo do universo dos Stereo Boys, e acho que tinha mais a ver com o que eu queria do que propriamente, e mesmo as coisas que eu fazia em Teddy Boys tinham a ver com o motor que eu tinha de fazer coisas e de organizar coisas como eu continuei a organizar qualquer que fosse o
Sempre.
projeto que acontecesse depois. Portanto, eu acho que não tanto esta coisa dos tédios, mas no fundo acho que só esta ideia do fazer e do fazeres por ti mesmo quando encontras uma porta fechada e tentares procurar outra, eu acho que isso continua a fazer muito sentido para mim e acho que fará sempre.
Sempre sentido na tua vida. E esta coisa, agora falando, situando-nos aqui neste contexto pandémico, não é? Quer seja, dizem que já estamos a viver então a tal terceira fase ou terceira vaga. Como é que isto teve impacto na tua vida, e nas tuas atividades, não só musicais, mas em todas as outras atividades que tu tens?
Acho que como pessoa, como ser humano, não é? Acho que isto me afetou de maneiras que eu ainda nem não tenho neste momento a noção exata, não é? Acho que como todos nós teremos, acho que isto é um processo muito violento que tem acontecido ao longo deste ano de isolamento, de falta de estímulos artísticos, estímulos sociais, emocionais, toda uma série de coisas que eu acho que nos afetam profundamente a todos. Do ponto de vista, estranhamente, do ponto de vista profissional, apesar de ter tido muitas coisas que foram adiadas, algumas que não aconteceram, mais relacionadas com a música ao vivo, tinha uma turnê no Brasil, alguns espetáculos na América também que foram adiados ou cancelados. Estranhamente, eu nunca tive sempre muito trabalho, porque acabei por fazer música para 3 peças de teatro entre setembro e dezembro e ainda tive mais 2 projetos relacionados com música para cinema. E entretanto, já comecei mais um projeto de teatro e mais um projeto de cinema este ano, grandes. e nos quais já estou a trabalhar. E, portanto, estranhamente e contrariamente a quase todos os meus colegas músicos, e se calhar porque eu tenho esta vertente que nos últimos anos se tornou cada vez mais importante, como eu estava a dizer há pouco, que é de fazer música fora do contexto da música popular, isto com tudo que com todo o espaço que isto deixa em aberto, até pode ser instalações, podem ser toda uma série de coisas que eu também tenho feito nos últimos tempos, e tudo isto de alguma maneira levou-me a que eu, do ponto de vista profissional, não tivesse propriamente uma quebra, não tive, efetivamente. Mas isto, claro, que é uma exceção e não é. Talvez. Não é justificável por isto, porque, por isso que eu vou dizer a seguir, porque acho que é um caminho que já tenho vindo a tomar há algum tempo. Mas, por exemplo, eu quando foi o primeiro confinamento, no ano passado, estava. Ia mesmo começar a tirar o estúdio de casa. Ou seja, porque achava que estava a passar demasiado tempo em casa e que precisava de sair mais e que precisava de me cruzar com outras pessoas. Entretanto, veio o confinamento e, como tal, acabei por não tirar o estúdio de casa, e acabei por, no último ano, mais do que à parte do criar, o que eu fiz intensivamente foi estudar. Estudei intensivamente muitas coisas que tinham a ver. Com o que tenho feito nos últimos tempos, estudei som, estudei mistura, estudei harmonia, estudei coisas que necessitava estudar há demasiado tempo e nunca tinha
Que tempo.
propriamente espaço para isso. E portanto, os primeiros 4 ou 5 meses do ano passado quando começou o confinamento, foram profundamente dedicados ao estudo. E eu acho que isso depois acabou por me ajudar a poder, mais para o final do ano, aplicar já muitas dessas coisas e ser mais rápido. E aperfeiçoei também o estúdio em casa e tornei-o bastante mais profissional e tornei-me quase autónomo. Portanto, isso de alguma forma acabou por me ajudar depois no final do ano e agora neste ano também. Mas claro que tudo o que tem a ver com música ao vivo e tudo o que tem a ver com espetáculos ao vivo foi profundamente afetado, não é?
Mas achas que isso tem, lá está, tem muito a ver com a forma como tu construíste a tua carreira, essa coisa do fazer, por um lado, o não fechar ou diversificar, não é? Domínios, linguagens artísticas, que era uma coisa que tu já falavas em 2008, o cruzamento das linguagens, não é? Em que a música podia ser intertextual, mas tu tinhas sempre a questão da fotografia, do cinema, já
Eu acho que é
falavas
muito
nisso.
importante referir-se a 2008, que eu acho que foi, apesar de tudo isso estar de alguma
Mas foi
forma.
nesse ano que eu te entrevistei em Coimbra.
Exatamente, eu acho que a partir de 2008, depois veio o Fémina e vieram
Exato.
as curtas-metragens do Fémina, que
Foste cabeça de
também.
cartaz em Coura, em 2008, porque faltou não sei quem, já não me lembro. E eu lembro-me que foi uma emoção de seres cabeça de cartaz, não é? Pela primeira vez um português era cabeça de cartaz. E acho que foi um volte na tua vida, não é? Um
Sim,
volte-face.
acho de certa forma sim. E foi quando eu também assumi muito claramente que queria misturar mais coisas além da música, não é? E queria trabalhar em mais coisas além da música. O próprio projeto do Fémina, olhando para trás agora, tem filmes, tem músicas, tem uma série de coisas que ainda têm uma vida própria e que ainda têm uma presença que vai de alguma forma estando no mundo. E eu acho que a partir daí fui cada vez mais aprofundando estas coisas. Portanto, acho que também, no meu caso agora, acho que foi um bocadinho de sorte também, obviamente, não foi uma coisa programada, não estava à espera que houvesse uma pandemia que de repente, fosse impedir-me de ter espetáculos ao vivo, mas foi de facto, nos últimos anos, está-me a dar tanto prazer, ou mais às vezes, fazer bandas sonoras como fazer discos ou tocar ao vivo. E portanto, acho que é um caminho natural que foi acontecendo. E quando se investe mais numa coisa, ou pelo menos isso acontece muito, quando eu invisto mais numa coisa qualquer que gosto, sei lá, é como se eu dissesse que nos últimos 10 anos, por exemplo, tenho feito muita fotografia, mas ainda não quis mostrar nada, mas no dia em que eu quiser fazer mais coisas com essa fotografia e fazer alguma coisa, se calhar sai um livro ou há uma exposição ou há uma coisa qualquer. E se calhar isso vai desencadear outras coisas. Eu acho que tem sido um bocadinho sempre assim nos últimos anos, cada vez que eu ponho mais energia numa coisa, essa coisa de alguma forma desenvolve-se um bocadinho mais.
E essa complementaridade, porque eu lembro que a primeira vez que eu te vi ao vivo foi no Plano B, muito pequenino, naquela sala de baixo, e eu lembro que estava lá alguém a vender as tuas coisas e já vendia um livro. Foi a primeira vez que eu vi venderem assim, tipo, não só t-shirts, mas também um livro já em torno de um disco. E essa coisa, esse total, não é? Esse artista total, entre aspas, que tu és, acho que isso também te foi dando, por um lado, um caminho nesta ausência de políticas para a música popular em Portugal, e também uma forma do tal do it yourself, do que tu foste fazendo sempre ao longo da vida, lutando com o que tinhas e fazendo quando vias uma porta, abrir a porta por ti próprio. Mas tens noção de que, já falamos sobre isso, tanto que isso é uma exceção, não é? Para as outras pessoas, para os outros profissionais do setor cultural e criativo. Uma coisa também, na altura tu disseste que não eras profissional, ainda eras amador. Hoje já és profissional, claro.
Não, eu continuo a manter esse espírito amador, acho que é muito importante. Amador no sentido mais profundo da palavra, que é aquele que faz o que ama, não é? E apenas pelo ato de fazer e não pela paga. É mais ou menos,
exatamente,
não são essas palavras, mas é isto que define um bocadinho o amador. E eu, nesse aspecto, obviamente, tenho um grande amor por aquilo que faço, e o dia em que eu não tiver amor pelo que faço, então irei fazer outra coisa que provavelmente não terá nada a ver com arte. Acho que fazer arte pela paga ou pelo lado profissional da coisa, e muitas vezes a palavra profissional em relação às artes é uma coisa muito, que tem muitos perigos. Acho que, por um lado, acho que é bom ser profissional no sentido de ser sério em relação ao trabalho que se faz, mas acho que a arte em si tem que ter muito erro, muita ingenuidade, muitas coisas que têm muito pouco a ver com a palavra profissional, tem mais a ver com a experiência, com estar aberto ao erro, com estar aberto a novos caminhos que nunca foram experimentados, e isso é uma coisa que eu acho que é muito importante manter viva, quer se tenha 20, 30 ou 40 anos de carreira, para se fazer coisas ainda sejam relevantes. É preciso manter o espírito aberto, reinventarmos, tentarmos sempre diferentes caminhos.
E achas que, por exemplo, aquela tua outra questão de que fala-se muito que só tu e os Municipal é que têm, que são internacionais, não é? Que é a grande questão da música portuguesa, a dificuldade que tem na internacionalização, não é? Achas que esse caminho de ir ao exterior, quer seja a França ou o Brasil, andado sempre nesse percurso, nessa corrida pelo mundo, nesse percurso pelo mundo, não é? É uma busca de um cosmopolitismo que sempre procuraste também e que não encontras aqui, de alguma forma. Aquele álbum que falaste há pouco, do Fémina, ele transmite tudo isso, não é? Porque tu foste buscar uma mulher, várias mulheres, todas elas muito diferentes, não é? Em que dão visões de mundo completamente diferentes. Outros, são outros, que nós somos confrontados com esses outros e ampliamos o nosso horizonte quando estamos receptivos a vê-los, não é?
Sim. Eu acho que o facto de ir a procurar sempre caminho no mundo tem a ver com desafiar-me e com encontrar novos mundos também, tem muito a ver com isso, tem muito a ver com essa experiência de não querer, não é, eu adoro tocar em Portugal, adoro que a minha carreira, adoro viver em Portugal, adoro essas coisas todas, mas sempre acreditei que não queria, sei lá, repetir-me infindavelmente a tocar nos mesmos sítios, para as mesmas pessoas, porque Portugal é muito pequenino nesse aspecto, e o que eu faço também às vezes é mais popular, outras vezes não é tão popular. Eu acho que isso é uma coisa perfeitamente normal na carreira de qualquer artista minimamente sério. Há momentos em que se chega a mais pessoas, momentos em que chega a menos, é perfeitamente normal, acho eu. E como tal, tive sempre uma perspectiva de procurar outras coisas e até de encontrar outras pessoas e de encontrar outras referências que são internacionais para mim. Ah, sei lá, eu acho que aquilo que me faz é tudo o que eu conheço e ouço de arte e música portuguesa, mas também de arte e música do mundo inteiro. Portanto, eu acho que, como tal, eu tenho que me situar como artista no mundo e não em Portugal. Porque no fundo é isso que eu procuro. Agora, eu acho que cada vez mais há mais artistas portugueses a conseguirem fazê-lo. Sei lá, Frozen the Shine também estão a conseguir fazê-lo. Os Buraca conseguiram fazê-lo com sucesso durante um período, e agora todos fazem com diferentes graus de sucesso e de interesse também. Acho que tem a ver mais com o que se procura e como se procura. Mas eu acho que há neste momento haveriam muitos projetos portugueses que poderiam ter uma carreira internacional. Agora, isso é uma questão antiga da qual eu falo talvez há 20 anos, e que eu acho que nunca se levou muito a sério a existência de um gabinete de exportação, nem que fosse da cultura portuguesa, já não digo da música portuguesa. A imagem do gabinete de exportação francês, por exemplo, que já várias vezes, de um modo às vezes um bocadinho embaraçante para ser português, mas como tenho publishers franceses, já várias vezes fui apoiado pelo gabinete de exportação francês, com resultados incríveis para mim e para o próprio gabinete de exportação francês. E eu acho que temos exemplos no mundo. O gabinete de exportação da música canadiana também teve, se formos a ver o que isso fez nos últimos 20 anos para a música canadiana, acho que percebemos que tem uma relevância importantíssima. E se pensarmos que em Inglaterra a música popular, se não estou em erro, ainda continua a ser a primeira fonte de
Sim.
rendimento, para o Reino Unido, pensamos que se calhar estamos a ser um bocadinho ingênuos de várias maneiras em relação ao que podia estar a acontecer. E se a isto adicionarmos termos um género musical que só existe em Portugal, que se chama fado, e também não fazemos absolutamente nada de relevante por ele, acho que ainda mais perdidos ficamos nesta ideia de que estamos em autogestão e que realmente não há ninguém a pensar nem na cultura portuguesa, nem como exportar, ou nem como, de uma maneira ainda mais interessante do que exportar e ganhar dinheiro, mostrar essa cultura ao mundo, nem que seja por uma vontade de mostrar aquilo que fazemos ao resto do mundo, que eu acho que é uma ânsia de muitas pessoas e de muitos portugueses. Infelizmente, cada um tem que traçar esse caminho da maneira que consegue, não é?
Sozinho, não é?
Sozinho.
Essa questão leva-nos à pergunta, a uma pergunta que eu tinha para ti, que é, não há política popular em Portugal. É talvez o único país europeu, ou os países do Sul em geral. A Espanha também não tem, na verdade. Uma política de popular music, como têm outros países, e isso tem consequências claras. Para além de termos vivido a maior ditadura da Europa, mais longa da Europa, não é? Teve consequências do ponto de vista sociohistórico muito grandes e comportamental em geral, aquela coisa patriarcal, olhar para o chão, etc. A questão da ausência de participação no espaço público, etc. Todas essas questões, esses handicaps acabam por se repercutir nessa que tu falaste, nessa autogestão que por vezes é negação. É negação caótica, não é?
Acho que sim. No que toca à música popular, por exemplo, se pensarmos na Inglaterra e nos Estados Unidos, por exemplo, nunca houve propriamente a necessidade de uma intervenção
Do
estatal, porque
Estado.
há todo um mercado anglófono que se espalhou pelo mundo, e há uma presença. É feita de outra maneira. Se calhar essa promoção é feita pelas casas que ensinam inglês pelo mundo, por toda esta cultura de ensinar a língua que existe mesmo em França também. Depois, nos países que são um bocadinho mais periféricos, mas que perceberam, ok, nós temos um espaço e podemos ocupar um espaço no mundo, como França e Canadá, mais uma vez, que eu acho que são os dois melhores exemplos, e mesmo a Alemanha, de alguma maneira,
Também.
de repente há uma aposta e há um investimento sério dos Estados na cultura e com resultados muito, muito positivos. Portanto, eu acho que nós, neste caso, deveríamos estudar mais o caso dos países periféricos e tentar encontrar caminhos que, no fundo, que já nos foram indicados de muitas maneiras e que estão claramente identificados, os que funcionam, os que não funcionam, os que funcionam melhor.
E não achas que isso tem a ver com algo mais profundo, que é ainda existe muita desvalorização, mesmo social, do pop rock em geral em Portugal? As pessoas passaram os últimos 40 anos a ouvi-lo.
Honestamente, não tem a ver com isso, porque também é uma desvalorização do fado. Nós não sabemos, efetivamente, é como mesmo que se leve o fado, quando se leva de vez em quando nos périplos em que se levam as empresas a visitar países e a tentar fazer uma promoção ou tentar fazer de alguma forma expedições em que se junta várias pessoas para se tentar economicamente uma expansão portuguesa. Eu acho que isso nunca é feito claramente com uma lógica que integra a arte portuguesa. Nós temos, sei lá, à parte da música, ainda temos artistas incríveis, o Rui Chaves, o Sarmento, a Oeste de Rita, em gerações mais jovens, que traçam caminhos que estão em coleções do mundo inteiro, que estão por todo lado, e continua a não haver um investimento, nem há sequer um reconhecimento, nem há uma identificação de quem é que são os artistas portugueses que são importantes e relevantes no mundo. Eu tenho a certeza que, se nós formos perguntar isso a alguém do Ministério da Cultura neste momento, ninguém é capaz de nos dar essa resposta. E isso é francamente preocupante. Em todos os aspectos da arte, da música e da cultura portuguesa. Não, não creio que se possa limitar isto ao pop rock ou à música popular. Claro que, se calhar, ainda é um bocadinho mais discriminado, porque não é visto como um primo afastado da arte maior, e se calhar em muitos casos é, mas noutros pode não ser, não é? Se pensarmos em
Mas
Velvet Underground, em Nico, as ligações Andy
sim.
Warhol, como tu. No fundo fazia parte das mesmas coisas, percebemos que às vezes a música popular se cruza de uma forma muito, muito clara
Não,
com a grande aspas.
e marcou definitivamente o mundo nos últimos 50 anos, não é? Desde depois de Elvis, nada foi igual, nunca mais do ponto de vista cultural e identitário. Mas o que é certo é que, por vezes, continua-se, quer seja nos meios políticos, quer seja nos meios académicos, quer seja em determinados meios artísticos, a olhar para o campo do pop rock como se fosse tipo aquele ilegítimo que, pronto, tem que se aguentar porque tem que ser, mas pronto, não é? E ainda há muito também esse espírito, que é muito também típico de uma periferia, de uma certa periferia também, não é? Que não é só
Sim, eu acho.
periferia de lugar, mas é uma periferia de sentimento também. A tal negação que há bocado falávamos também tem a ver com esse sentimento de periferia. Não sei,
Sim,
tem.
por um lado o sentimento de periferia, por outro lado também esta ideia que nós temos, provavelmente é por causa do 25 de Abril ter sido uma coisa tão recente, do lá fora ser uma coisa que está muito longe e que é muito difícil alcançar, e que lá fora é que é bom, e que lá fora é que se vive, e que lá fora é que estão os artistas. E acho que muitas vezes não é assim, acho que não olhamos o suficiente para dentro e não compreendemos também de uma maneira clara, ou pelo menos acho que deveria haver uma política clara de se compreender o que é a arte portuguesa, o que é que são os artistas portugueses. O que é que se pode fazer para tornar a arte e a cultura portuguesas uma coisa mais reconhecida no mundo.
E também começar pelo reconhecimento interno, não é? Interior das coisas, não é?
Já vai existindo, eu acho que isso mudou muito nos últimos 20 anos.
Sim.
Se virmos em relação à música popular ou mesmo a muitos outros. Mesmo às artes plásticas, eu acho que tem havido muito maior reconhecimento do público e uma grande aproximação, até mesmo no teatro, pelo menos há muito mais proximidade das pessoas a tudo isso. Agora, depois, isso não é o suficiente, exatamente porque somos um mercado pequeno, não, às vezes pode não ser o suficiente para que essas pessoas possam não ser profissionais, mas ser amadoras a full time, se assim se pode dizer. Isso acho que é difícil porque somos um país pequeno e com todas as limitações que isso impõe, não é?
Olha, só tenho mais duas perguntas. Desculpa estar a incomodar-te, mas a questão do digital, tu sempre tiveste vinil, não é? Sempre, não é vinil, eu acho que sempre valorizaste muito a questão do objeto. Quer seja o livro, quer seja o disco, achas que esta questão do digital, o que é que isto traz? Como é que isso impactou a tua vida, a tua carreira, o teu fazer música? E como é que isso se cruza com o dito analógico, não é? Sempre foste o homem da Super 8, sempre tens essa condensação, não é? Porque muitas vezes nós ouvimos dizer que o digital será a salvação. E eu gostava de ouvir-te sobre isso.
Eu acho que vai ser tudo, acho que vai ser a salvação, vai ser a perdição, vai ser muitas coisas. Eu não sou contra o digital, não há, acho que há coisas muito boas. Acho que para começar que é imparável, não há, nunca mais vai haver um CD no mundo, muito em breve, provavelmente daqui a 2 ou 3 anos já nem sequer, os carros já não têm leitores de CDs e portanto acho que é um formato que vai ser totalmente abandonado. O vinil acho que vai sempre existir no mercado nicho. De alguma maneira. E obviamente eu sou um artista que veio do físico e há muitos artistas que vêm do físico para quem é muito difícil a transição para o digital. E para mim não tem sido fácil. Eu acho que perdi muitas coisas com esta transição, mas acho que também ganhei muitas outras, mas não consigo perceber se estou melhor,
Pois.
se estou pior. Acho que não é assim tão relevante e não é assim tão contraditório, eu ser uma pessoa de objetos num mundo que é cada vez mais digital. Eu acho que, no mundo digital continua a ser, super relevante ver uma escultura do Rui Chaves na rua ou ver um espetáculo ao vivo. Não é um streaming que vai fazer as vezes de um espetáculo ao vivo, por exemplo. Agora, o digital, por exemplo, se por um lado o Spotify e todas essas coisas, os pagamentos que fazem aos artistas são de alguma forma ridículos, por outro lado há um crescimento exponencial de séries e de produção com muita qualidade, acho eu, que muito, muito melhor do que a produção que tínhamos de televisão, quer seja da HBO ou mesmo da Netflix, com todos os problemas que também tem a Netflix. Mas acho que há muito mais caminhos e muito mais ramificações por onde a música pode ir e por onde quem queira fazer arte também pode eventualmente ir. Portanto, acho que são tempos muito entusiasmantes, na realidade, e acho que são. Acho que neste momento o que está a acontecer, eu acho que ainda assim é mais benéfico do que. Porque
Maléfico.
neste momento é muito mais fácil para algum artista jovem, de repente, poder ter a sua música em qualquer lado do mundo. Claro que também é muito mais difícil para esse artista jovem ser ouvido e reconhecido, porque já ninguém tem 2 minutos
Para ouvi-lo.
para parar e para ouvir, mas eu acho que isto tem a ver mais com com o que é que nós queremos fazer como humanos e como sociedade, propriamente. Nós não temos que ser escravos do digital, não temos que ser escravos das redes sociais, nem temos que ser escravos de nada disto. Claro que isto é feito de um modo super aditivo e há pessoas que pensaram em todas as aplicações de um modo bastante aditivo, mas sempre existiu adição e tipos de adição, não é? Em relação ao homem, o homem sempre se tentou, sempre se deixou de muitas formas também
inebriar por elas.
Inebriar por elas. Eu acho que isto é um caminho também, por um lado individual e pessoal, por outro lado também é comunitário. Eu acho que cada vez mais pessoas, e se calhar este confinamento pode até trazer-nos muitas alterações neste aspecto, porque já percebemos todos que não é o mundo digital que vai ser uma coisa igual ou que substitua de alguma forma a vida real. Já percebemos todos que não temos as mesmas coisas, não temos os mesmos estímulos, não temos a mesma relação com o mundo digitalmente do que temos na vida real, não é? E isso acho que isso pode trazer de alguma forma alguma reflexão e alguma necessidade de realidade, ao mesmo tempo que, obviamente, durante este ano, a tecnologia também evoluiu de maneiras imprevisíveis e muito rapidamente, exatamente para fazer jus a esta necessidade também de vida digital que as pessoas de repente foram obrigadas a ter. Mas eu acho que se podem tirar coisas boas daqui. Acho que temos que tirar coisas boas daqui, porque se não tirarmos coisas boas deste último ano, então é tudo só mesmo definitivamente bastante triste.
Olha, agora vou passar à Susana e ao Tobé, porque é um prazer falar contigo, mas eu sei que tens o tempo muito condicionado, eles devem querer perguntar-te alguma coisa. E eu vou dar a eles a palavra. Obrigada, Paulo, mais uma vez. É sempre uma alegria, é um prazer muito grande. Aprendo imenso sempre que falo contigo. Obrigada por tudo, sim.
É sempre um prazer também.
Eu só queria fazer aqui uma pergunta ao Paulo, uma coisa muito rápida, não sei se a resposta será rápida ou não, que é quais os teus planos mais próximos, ou seja, a curto prazo, curto, médio prazo, mais. O que é que pretendes fazer?
A curto prazo, estou a acabar o próximo disco, que já tinha começado há algum tempo e agora estou a começar a misturar e a masterizar, a gravar algumas coisas adicionais. Já estou paralelamente a trabalhar na pré-produção, a começar a trabalhar em dois projetos grandes, teatro e cinema, que infelizmente não posso ainda revelar o que é que são, porque ainda não é público, mas que são coisas muito, muito entusiasmantes e que me deixam muito, muito felizes, porque no fundo eram coisas, é o tipo de coisa que eu há muito tempo quero fazer e de repente fico muito feliz por estar a fazer.
Isso são boas notícias, pelo menos para quem gosta do teu trabalho, isso, que é o meu caso, é uma boa notícia.
Exato. Somos
Obrigado.
todos fãs, teus fãs, verdadeiros. Susana, queres perguntar alguma coisa ao Paulo também?
Sim, era mais uma curiosidade. Agora, esta última semana, que o vencedor do Festival da Canção foi uma música em língua inglesa e houve tanto, tanto falatório à volta disso. Queria te perguntar se alguma vez já sentiste discriminação em cantares em inglês? Se o público já te recebeu mal por essa razão? Se já sentiste essa pressão?
Nunca nada de muito grave, acho eu.
Não.
Acho que essa pressão existe, não é? É normal.
Ok.
Existiu, se calhar existia mais há mais tempo, quando não havia tanta coisa interessante em português, eu acho que era um bocado mais presente. Acho que desde que veio toda esta nova onda de músicos portugueses que fazem as coisas em português e de uma maneira incrível, como eu acho que nunca foi feita, como está acontecendo nos últimos 15 anos, eu acho que isto deixou de ser uma questão. Acho que de vez em quando aparece uma coisa qualquer, mas acho que é uma falta, é de um enorme provincianismo, honestamente. E
É verdade,
as pessoas podem exprimir de qualquer maneira, e especialmente na música, que é uma coisa tão. É como se a palavra fosse. fosse mais importante do que a harmonia, ou do que a música, ou do que o ritmo, ou do que a textura de uma. Às vezes pode ser só uma paisagem sonora e isso ser tão relevante quanto o poema mais bonito em português, ou em francês, ou em inglês. Portanto, eu acho que eu compreendia mais quando havia poucas coisas feitas em português e pudesse haver algum perigo de repente não havia arte que chegasse em português, mas havendo, honestamente.
Ok, obrigada.
Olha, Paulo, obrigada. Nós estamos muito contentes com. Eu, não foi, não podia ter corrido melhor o nosso primeiro.
Muito bom.
Obrigada por tudo.
Obrigado.
Obrigado, Paulo.
Obrigada. But you knew that I was no good, and you're familiar with my kind. You say you can't line up all around the block just to take